Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente agora 19 horas, 30 minutos e 40 segundos na Avenida Paulista. Parte técnica, nosso amigo Tomás, o ex-cruel, agora o Lorde Armênio, está aqui como sempre na parte técnica comigo. Estou retornando de viagem do Nordeste, estava no Recife, em Maceió, fazendo um curso e duas palestras. Foi bem corrido, bastante gente. Na palestra do Recife, tinham 300 pessoas, que foi num centro espiritualista chamado Pai Oxóssi, que eu vou lá uma vez por ano, e lá em Maceió foi no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, um auditório muito grande. Eu mexi em 4 dias, pessoal, mais ou menos com 600 pessoas. Então cheguei aqui na segunda-feira, estava bem cansado, e aí já emendei trabalho, porque eu estou terminando a revisão de mais um livro, que é o livro Sakuras Espirituais, que em breve eu vou informar para vocês, deve sair o mês que vem. E aí, já estou aqui de novo em São Paulo, nas atividades de sempre. Hoje, só para vocês terem uma ideia, gravei 2 podcasts aqui na rádio, um de 1 às 2, depois de 2 às 3, com 2 podcasts diferentes, o da Kelly e o da Viviane. Às 16 horas fui fazer ao vivo o programa da Astral TV, e agora estamos aqui ao vivo no programa Viagem Espiritual. Então, vamos lá, eu vou contar já já para vocês, como sempre faço, alguns relatos de lances extrafísicos que rolaram na viagem, porque à medida que eu vou contando, eu vou ilustrando, através das vivências, os conceitos teóricos que vários de vocês têm. Eu vou dando um pouco de humanidade, um pouco de vida prática para os relatos não ficarem, ou melhor, as explicações não ficarem só no terreno mental. Isso é coisa de vida, isso não é coisa de teoria para ficar lendo ali e ficar depois arquitetando na mente sem realização. Muitos estudantes espirituais acumulam muita informação na mente e não realizam nada. Estão sempre atrás de mais um curso, mais uma vivência, mais uma palestra, mais uma imersão, mais um guru, mais isso, aquilo, e nunca praticam as coisas variadas que estudam. E hoje, a oportunidade de abertura espiritual traz tanta variedade que as pessoas ficam muito confusas por onde seguir. Tá? E aí vai também da afinidade de cada um, aonde a pessoa se insere melhor e se sente mais equilibrada. Então, o caminho espiritual que vocês escolherem, observa se ele está te trazendo plenitude no teu coração, se ele está trazendo evolução para você, se quando você pensa naquilo, te vem uma admiração muito grande por esse estudo, aquele grupo estimula o amor em você pelo que você está estudando, ou aquele grupo ou pessoa, ou quem quer que seja te orientando, estimula competição e dissensão em relação a outros grupos e outras pessoas. Aquele grupo onde você está te coloca medo e não confiança na luz. Aquele grupo ali fala de fim de mundo ou fala de vida, porque ninguém morre. Então, observe essas coisas que vocês claramente poderão filtrar naturalmente onde está algo sadio, evolutivo, e onde está enganação e algo trevoso por detrás, muitas vezes travestido de coisa da luz. A gente tem que estar muito atento em relação a tudo isso. Então, muita gente acumula muita informação na cabeça, e hoje isso acontece na internet. Um monte de gente que não estudava temas espirituais, após a pandemia ou durante a pandemia, começou a entrar em sites, conteúdos do YouTube que falam de espiritualidade. Não eram pessoas que estudavam temas espirituais. Então, tudo se abriu como uma novidade. É diferente quando alguém estuda a parte espiritual e depois vai entrar para ver as variações. Mas ela já está calçada, já tem um equilíbrio. E na pandemia, muita gente entrou porque estava presa em casa, descortinou outros horizontes, e aí, nesse boom todo, apareceu um monte de gente legal na internet, no YouTube trazendo conteúdos muito bons. Porém, apareceram pessoas confusas, algumas mal intencionadas e outras altamente manipuladoras, e as pessoas, como não têm experiência, caem facilmente no discurso negativo de muitas pessoas e acabam não crescendo, acabam não melhorando. E eu sei que para quem mora em cidades do interior do Brasil, onde não tem um grupo espiritual, a internet ajuda, ela tem conteúdo. Porém, aqueles que moram em cidades maiores, onde tem muitos grupos, se acostumaram na base da preguiça a ficar em casa só no online e não vai ralar no presencial, não tem um abraço pessoal, não tem estar reunido numa sala, numa egrégora preparada para uma assistência espiritual. Fica no online e, pior, acha que está avançando muito. É possível, mas na média é só olhar a quantidade de gente online que não avança, acumula conhecimento e, no entanto, continua com medo da ideia da morte, continua com medo do invisível, continua com medo de espíritos, continua achando que tudo é ego e julgando tudo a partir do próprio ego e dizendo tudo isso é ego, e isso já é uma viajada no ego do julgamento da pessoa que diz isso. É uma confusão, as pessoas não separam. E por isso que eu conto relatos, para trazer a parte simples aqui da vivência. Eu não estou viajando de disco voador, eu estou de ônibus, eu estou de metrô, eu não tenho carro. Então, eu não vim para cá numa carruagem violeta com anjos por cima de mim, eu venho de metrô. Então, tem coisas que ao colocar, eu estava no metrô, quando eu senti isso, você traz um pouco da vivência real e não da coisa fantasiosa, tipo, estava numa caverna do Himalaia, três mestres apareceram, dois anjos, um bodhisattva e ali eu fiquei iluminado. Não, eu estou falando de vida real, vida prática, sabe, com as pessoas dentro da realidade natural e todo mundo pagando boleto no final das contas. Quer dizer, minha aura é violeta, meu medalhão é brilhante, mas o teu boleto está toda hora te comendo, todo mês ele vence. Sempre vence o boleto. E a pessoa achando que ela veio de algum lugar avançado e o boleto todo mês chegando, dizendo para ela que ela está encarnada na Terra, fora dor de barriga, que prova que ela está encarnada. Imagina uma pessoa com dor de barriga falar de Orion, Pleiades, e o excremento dela não é violeta e não cheira sândalo. É igual de todo mundo. Então, tem coisa que tem que ser bem direto, bem claro. Espiritualidade não é fantasia mística, não é doutrina, não é lugar aonde você vai. É estado de consciência dentro de você. É o valor do seu caráter, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. E a média das suas energias reflete o que você pensa e sente. Então, o plano espiritual, observando nossas energias, sabe exatamente quem nós somos. Apesar de muitos enganarem cá embaixo, em várias áreas, o plano espiritual sabe exatamente o que cada um está fazendo e a consequência das coisas é natural, porque toda causa gera efeito. Os hindus chamaram isso de karma, antigamente. Criaram uma expressão para nomear uma lei da natureza. Causa gera efeito, ação gera reação. É isso que a palavra karma significa. Não é uma lei hindu, é apenas um nome em sânscrito que os hindus criaram para representar uma lei da natureza. Causa gera efeito. O planeta tem sua rotação. A gravidade nos achata no solo e causa gera efeito. São leis da natureza, né? Acontece que quando esses conceitos chegaram para a população em aberto na Índia ou aqui no Ocidente, com aquela culpa e pecado da área judaico-cristã, imediatamente as pessoas deram uma conotação de peso e de punição na palavra karma, não olharam o original. E é óbvio que outras doutrinas também falam disso, mas não com o nome karma. O Espiritismo, no século XIX, com Allan Kardec, a partir de 1857, com o Livro dos Espíritos inicialmente, fala de causa e efeito, mas não vai usar a palavra karma, porque Allan Kardec morava na França, não falava sânscrito, mas é a mesma coisa. Então o outro vai falar lei de ação e reação, lei de causa e efeito, karma é uma lei da natureza, igual a rotação da Terra, igual a gravidade. E aí me chega alguém e fala, olha, cuidado com o karma, você está sendo punido. Gente, como se fosse uma coisa pessoal e não uma lei da natureza. É igual chegar para o Tomás e falar, cuidado com a gravidade, mano, ela vai te pegar. Isso não existe, pessoal, tá? São nomenclaturas que culturas variadas criam ao ponto de chegar na internet e o pessoal falar, hoje nós não temos mais karma. Seria o equivalente a alguém falar, hoje nós não temos mais gravidade. Você está de sacanagem. As pessoas viajam na maionese astral e eu não estou falando isso que eu tenho verdade absoluta. Verdade relativa, eu não sou dono da verdade, mas eu uso o nível de raciocínio que eu tenho para não entrar em furada. Isso não bate. Karma é uma lei da natureza. Tudo que respira gera ação. Ação gera reação. Isso é uma lei da vida. Isso não pertence a doutrina nenhuma. Mas muita gente costuma viajar na maionese astral e utilizar essas expressões só enchendo a mente das pessoas de pulgas espirituais, em vez de clarear, tirar as pulgas das dúvidas e clarear, colocar as pessoas para estudar, para trabalhar, dar confiança na luz e não medo de trevas, como as pessoas andam. E aí todo mundo estudando e todo mundo com medo de espíritos, todo mundo com medo de karma, com medo de fim de mundo, eu não consigo entender nada desse tipo de postura, porque esse estudo espiritual é para te trazer clareza, consciência, discernimento para lidar com as coisas, senão não está funcionando. Então muita gente acumula muito conhecimento na cabeça e não tem prática nenhuma daquilo que está estudando. Basta um barulhinho no quarto escuro para a pessoa gritar, achar que o umbral inteiro invadiu o quarto dela. Às vezes era um besourinho que bateu na porta do armário. Mas as pessoas criam muita fantasia e aqueles que estão, seja através de livros, internet ou qualquer veículo, estimulando fantasia e medo, eles estão gerando causas que vão gerar efeitos para eles na frente e isso é inexorável. Por isso, todas as pessoas que trabalham com comunicação em qualquer veículo têm que ter muita responsabilidade naquilo que veicula, naquilo que passa, porque milhares de pessoas estão ouvindo ou assistindo, e a tarefa de quem trabalha com a parte espiritual não é espalhar medo e treva, é espalhar bom senso, equilíbrio, clarinadas espirituais, consciência, transbordamento de luz e bem, se puder ajuda o meio, mas cresça, melhora, senão não adianta nada o discurso, eu sou da luz, eu sou iluminado, não há esse discurso, não tem ação, um monte de gente iluminado não ajuda ninguém. Você olha claramente, você vê muito presa, muitas vezes nela mesma, não consegue entender o transbordamento que ela pode passar. Então, são alguns toques que eu estou passando para vocês, só de reflexão. Filtra tudo que eu estou falando, vê se tem lógica, olha quanto tempo eu estou aqui na rádio, porque surgiram muitos gurus e pseudo-sábios na internet, tem o quê? 3, 4 anos e você acha que é fantástico. Dá uma olhada na longevidade das pessoas que estão trabalhando, vê se elas são firmes e sólidas no que elas vêm fazendo há anos, vê se a informação bate com o bom senso, o equilíbrio, a luz, vê se a pessoa tem brilho nos olhos quando fala dessa tal de espiritualidade, observa a energia da pessoa, qual é a intenção, doutrinar, manipular, amedrontar ou é clarear e libertar. Por esse filtro, vários de vocês podem observar claramente o que, que é sadio para a tua evolução e o que, que é deletério para aquilo que você está recebendo e impedindo você de vencer seus medos e ir em frente. Então, vamos lá para os relatos. Deixa eu pegar aqui. Alguns relatos assim bem interessantes. Deixa eu abrir aqui, gente, só um instantinho, por favor. Espera aí, cadê aqui? Onde é que eu tinha colocado? Espera aí, pessoal, que eu perdi as anotações aqui onde eu tinha colocado. Só um instantinho, espera aí. Desmarquei a página aqui. É que o Tomás ficou me olhando e eu fiquei com medo dele já adiantar o relógio para acabar o programa. E aí eu acabei pulando aqui as anotações que eu tinha feito. Achei. Puxa, que bom. Vamos lá. Eu fui dar uma palestra no Centro Espiritualista Pai Oxóssi, que é espiritualista. Lá tem reiki, tem várias atividades. Mas a vibe principal da egrégora da casa é a Umbanda, mas eles são bandistas bem cabeça abertas que vão somando outros conhecimentos. É uma casa séria, muito grande no Recife. Eu acho que o bairro lá é o IPSET. E todo ano eu vou lá e faço uma palestra. O pessoal me recebe muito bem, todo mundo da casa. São 300 pessoas arrecada alimentos nas palestras que eu vou. Como Lota, a distribuição de alimentos é boa depois para comunidades carentes da cidade. Fui fazer uma palestra lá, que foi um panorama geral sobre guias espirituais e mentores extrafísicos de várias tradições. Foi muito legal. Acontece que um pouco antes da palestra começar, e eu tinha viajado na quinta de manhã, e a palestra seria quinta de noite. Então cheguei no Recife de tarde, tomei banho, troquei de roupa e já saí para ir para a palestra. Então o pessoal estava chegando e eu gosto muito de circular pelo centro porque tem estátuas lindas de caboclos, de Iemanjá, tem Zé Pilintra, tem Exu, tem... É muito bonito lá. Eu gosto inclusive de filmar, tirei fotos perto da estátua do Pai Oxóssi, que é o mentor, de frente da casa. De repente o salão já estava lotando, eu tive uma forte vontade de circundar a parte principal do centro, pelo lado de fora, e sentar num lugar isolado. Me sentei no banco, fechei os meus olhos e me concentrei. Eu senti claramente que eu ia ver alguma coisa, porque eu estava focado para ir fazer a palestra. Eu fico bem direcionado. E aí eu senti vontade de me concentrar, fechei os olhos e o meu chakra frontal deu um clarão, gente. E aí na minha frente, cerca de uns 2 metros, apareceu uma mandala dourada, como se fosse um grande medalhão dourado, mas não tinha os frisos do medalhão. Era como se fosse uma roda dourada, metálica, como se fosse uma mandala metálica dourada, pairando na minha frente. Eu percebia claramente presenças extrafísicas plasmando ali para eu ver. De repente, desceu um facho de luz do céu, bateu no centro daquela mandala dourada e refletiu para mim, na direção do meu frontal, me dando um banho de energia, pessoal. E aí eu percebi claramente que os mentores da casa estavam me mostrando um aparelho extrafísico em forma de mandala, que é um conversor de energia. A energia vem de um plano superior, bate ali e reflete para todos os participantes da reunião que estão naquele momento. É um refletor energético, recebe de cima e rebrilha, reflete para todo mundo. E me foi mostrado para eu falar para a diretoria da casa esse tipo de assistência que chancela, que o alto está protegendo a casa. Fui lá, conversei com o Luiz, que é o presidente da casa. Ele ficou contente, só faltou chorar, porque chancelava o que eles já estavam vendo e sentindo, né? E ele falou, Wagner, por que que você não viu isso das outras vezes? E eu falei, não sei, cara. Das outras vezes eu vi a aura aqui do grupo, mas eu não tinha visto algo assim. Acontece que no final, né, eu já estava indo embora, quando desceu na minha mente a compreensão. Tipo, você não viu esse aparelho extrafísico das outras vezes, porque ele é novo. Nós trouxemos recentemente para o duplo extrafísico da casa. E eu nem falei isso depois para o Luiz, de que eu não tinha visto porque o aparelho era novo. Então, por que que eu estou contando isso? Vários de vocês frequentam grupos bons, e vão ter coisas semelhantes no duplo da casa que vocês frequentam. São refletores energéticos que intercambiam, triangulam energias de cima, vindo e refletindo para a plateia em silêncio. Aí, é claro, eu me lembrei de um caso que eu contei aqui para vocês uma vez. Na década de 90, eu fui fazer uma palestra numa comunidade aqui de São Paulo, na área do ABC Paulista. E o meu amigo Vitor foi dirigindo, tinha uma estrela energética, uma estrela prânica por cima do carro, protegendo a gente. A gente chegou, saiu da avenida principal, entramos numa viela, os moradores foram lá receber a gente, até chegarmos na parte central da comunidade. E aí era uma casa de 2 andares, humilde, em que o dono da casa era um bandista, e na garagem da casa ele fez um terreiro de umbanda de chão batido, cabia ali umas 60 pessoas. E aí eu cheguei lá, montei na época um pequeno projetor de slides, não havia ainda data show, PowerPoint, não havia sequer uma tela branca para eu projetar as imagens, então esticamos um lençol, botei o aparelhinho e as imagens ali. Era uma palestra que eu iria falar de chakras, saídas do corpo, dentro da comunidade. Eu vou em vários lugares assim, né? Graças a Deus, eu vou para o Japão, vou para a Europa, como vou para a comunidade aqui ou no Rio. Eu cresci também em lugares bem difíceis, na Baixada Fluminense. Então, eu sei como é. E aí, Quando deu 8 horas, entrou uma multidão, gente. Ficou tão lotado que eu não tinha lugar onde eu ficar. Então, fiz a palestra. No final, tinha uma lâmpada azul. Eu pedi para acender. Ficou aquela cor azulzinha. E pedi para o pessoal fechar os olhos e se concentrar, porque eu iria orientar com a minha voz uma prática para eles fazerem ali de autoenergização. Todo mundo de olhos fechados, eu em pé, porque não tinha muito lugar para eu ficar, comecei a fazer a prática. Olha, relaxa, imagina uma energia azul envolvendo a você, leva a sua atenção para um dos chakras, coloca ele em azul, e era uma prática azulada para relaxar. E outra, eu senti ali na rua cheiro de comida, as pessoas chegando das fábricas, dos trabalhos, indo jantar em casa, criança correndo na rua. Quer dizer, eu não estava no Himalaia achando que eu estava iluminado, eu estava numa comunidade em São Paulo, fazendo o que eu sei fazer, levando conhecimento espontaneamente, aberto para as pessoas, para ajudá-las, já que ali era um grupo espiritual. E aí, de repente, o duplo da sala foi envolvido numa energia e eu vi no chão, já não via mais pessoa nenhuma, como se fosse um estroboscópio enorme. Ele tinha vários níveis, iguais àqueles aparelhos de vinil antigo, aquelas picapes, né, que tinham vários tinha um estrobo e tinham vários pratos. Eram vários pratos superpostos, como se fossem de cristal, gente, lindos, com cores diferentes. Aquilo acendeu e ficava variando as cores. Era um grande pratão de cristal, com um prato menor, com um menor, formando uma torre de pratos de cristal. Descia uma coluna de luz em cima daquilo, batia nessa estrutura e refletia para todo mundo que estava ali. Eu então estava vendo um aparelho extrafísico de reflexão, de cristal, no duplo daquele grupo, irradiando. E aí eu percebi que esse era um dos pontos de luz da comunidade, era um grupo de Umbanda. E estava vendo esse outro lá em Recife, estou contando essa outra que eu contei na época, né? Já contei isso umas 2 vezes ao longo dos anos, mas foi no finzinho da década de 90. Eu já tinha o programa aqui, que é desde 99. Então eu passo esses relatos para vocês verem uma realidade extrafísica numa comunidade bem carente, as pessoas ali ávidas de conhecimento, querendo crescer. Imagina se eu chego lá para falar de fim de mundo, 3 dias de escuridão, que tudo é karma, sem chance. A tarefa de qualquer um consciente não é instilar medo, é colocar coragem, consciência e expansão para que tudo melhore dentro de cada um, e aí cada um enfrenta o que tiver que enfrentar com uma consciência melhor, não com medo, não com fantasia na cabeça, e sim como um ser saudável, com a própria luz de dentro agora acesa, enfrentando as dificuldades que tiver que passar. Bom, eu acho que ainda está tempo de contar. Tem vários relatos aqui, vamos lá. A minha amiga Maísa, que organiza minhas viagens para o Nordeste, nós saímos domingo de manhã de Recife no carro dela, 3 horas e meia de viagem até Maceió. Fomos de carro, chegamos lá na hora do almoço e a palestra já era na parte da tarde, não tinha muito tempo, e à noite eu já fui direto para o aeroporto, uma correria. E a gente estava no meio da estrada entre Recife e Maceió, quando eu comecei a ver na parte de trás do carro uma cadela porte médio, girando ali, brincando na parte de trás. Eu estava de olhos fechados, cochilando um pouquinho, porque eu tinha dormido pouco, eu tinha dado aula o sábado todo e tinha acordado cedo, estava viajando para fazer outra palestra. Então, ela estava dirigindo, eu fui ter uma cochiladinha, a aura da minha cabeça estendeu e eu vi essa cadela desencarnada. Eu virei, Maísa, tem uma cadela desencarnada no duplo do quarto. Ela é assim, assim, assado. A Maísa se emocionou. Pegou uma foto no celular dela, é uma cadela dela que desencarnou meses atrás, pessoal. Eu não estava sabendo, ela tinha 5 cães. Esse era um, eu nunca tinha ido na casa dela para saber. Era igualzinha, não era uma forma mental, não era fractal, era uma cadela desencarnada. Um ser vivo, individualizado, como animal. E aí eu senti que os mentores que trabalham comigo tinham trazido o animal desencarnado para que eu pudesse falar para a Maísa que a cadela dela, tão querida, estava ali e que eles tinham trazido, que ela está viva e está bem. Então, essas coisas têm que ser faladas, relatos que você precisa contar. Quantos de vocês perderam seus pets, que não são animais, são seus filhos, né? Perderam seus pets. Quando eu conto algo assim, isso dá um alento para você. para você entender que o teu também passa para lá e nenhum animal fica mal após a morte, porque não fez um mal para ninguém, para gerar um efeito ruim. Depois, animal não fica mal. E tem seres espirituais que cuidam deles do lado de lá. Mais uma vez, estava vendo uma cadela desencarnada ali e foi emocionante. Tomás, já estamos em cima? Você não disse que você era o Lorde? Você adiantou o relógio. E quem fazia isso era o Cruel, não era o Lorde. Ah, você teve uma regressão de memória, voltou a ser o Cruel? Gente, ele teve uma regressão de memória, um fenômeno retrocognitivo, voltou a ser o Cruel e adiantou o relógio. Tomás, é o seguinte, vamos dar um intervalo? Você quer que eu abra as linhas para o pessoal ligar? Porque os dois últimos programas foram gravados, porque eu não estava aqui. Pessoal, eu vou abrir as linhas para vocês perguntarem depois do intervalo. Tem outros relatos aqui, mas aí eu conto no próximo domingo para vocês. São vários e a gente já chegou aí na primeira parte do programa, tá? O telefone para vocês ligarem é um só, 11-3262-4490. 11-3262-4490. Já pode ligar durante o intervalo. Tomás passa aqui no ar, eu respondo. Por favor, pergunta sobre os temas que eu estou aqui explicando no programa, inclusive porque eu não sei tudo, eu sei os temas que eu abordo. E às vezes as pessoas querem que eu interprete um sonho ou um negócio pessoal, e é difícil sem ver a pessoa e a distância. Então é melhor perguntas de temas gerais que eu abordo aqui, que eu posso aprofundar a explicação para vocês, tá bom? 11-3262-4490. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Exatamente agora, 20 horas, 1 minuto e 15 segundos na Avenida Paulista, programa ao vivo. Tomás está ali na parte técnica. Deixamos a linha aberta, 11-3262-4490. O Tomás pega as ligações e passa para mim. Já temos ali um ouvinte na linha. Pode liberar, Tomás. Olá, alô, quem está falando?
Boa noite, Márcio, Rio de Janeiro.
O Tomás falou assim, o Márcio de novo? Ele está falando, perguntando se você é meu parente, ô Márcio.
E aí, professor, boa noite.
Boa noite, vamos lá, o que é que temos para hoje?
Professor, então, corroborando aí com o que o senhor está falando, né, essas mensagens que muitos espiritualistas, né, ficam pregando o fim do mundo, né, que as pessoas vão ser degradadas, vão para planeta chupão, aquelas coisas todas. Eu assino embaixo aí essa proposta que o senhor traz, né, de não ficar trazendo mensagem de fim de mundo, né. Inclusive, esse vídeo das mensagens dos celtas que o senhor colocou lá no canal, e é uma mensagem linda, né, professor, que explica as questões da vida, as coisas mais profundas, né. Então, assim, eu adorei receber esse vídeo, né. Ontem eu escutei ele, assim, que o senhor mandou. E, inclusive, eu até pedi para o senhor fazer mais vídeos nesse sentido, porque esses vídeos que o senhor faz com essas mensagens, né, independente da cultura, eles são bastante reflexivos, né, estão imbuídos ali de muita sabedoria. Esse outro vídeo que eu gosto muito também do senhor, daquele do taoísmo, né, que fala sobre o Tao. Então é só mais mesmo para mostrar para o senhor que é melhor o senhor pregar mesmo essa questão da imortalidade, né, que a vida continua, do que ficar caindo para esse lado, né, de fim de mundo e esses temas aí que acabam deixando as pessoas com mais medo, mais nervosas, com um ponto até de passar mal, de ter problemas psicológicos, psiquiátricos, entendeu?
Isso. Pessoal, isso que o Márcio está falando aí, esse áudio, eu postei ontem lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges, com W, chama-se Alma Celta, é só vocês acessarem lá. Eu tenho muitos áudios de reflexões e tal. E aí eu peço meu amigo Diego Roque para botar uma imagem, eu posto lá. Tem outros, viu, Márcio, bem antigos lá. Eu vou voltar a postar, porque eu viajo tanto, é tanta correria de trabalho que às vezes não dá tempo. Mas eu vou voltar a postar esses pequenos vídeos lá, porque ajuda muita gente.
Com certeza, professor. Professor, fiquei sabendo, mudando de assunto, fiquei sabendo que quando você ganha um título de nobreza, você ganha um castelo, hein? Fica atento aí, olha, se ele viajar, professor.
Esse negócio de ganhar título de nobreza é o Tomás. que é o Lorde então... Armênio, eu sou plebeu, cara, eu não ganhei título nenhum.
Não, mas então, mas ele deve ter ganho um castelo aí pra poder colocar, né, a descendência dele, né?
É, ele vai fazer um castelo lá na Zona Norte, no bairro do Tucuruvi, onde ele mora, ali perto da Avenida Mazei. Hein, o nome, Castelo do Tomás. Já pensou? Legal, Márcio.
Vou ficar aqui escutando, professor, um
então
abraço
tá,
aí.
Um abraço, viu?
Tudo bom pro senhor. Tchau.
Tomás, mais alguém na linha ou responda alguma daquelas que você passou? O Tomás colheu ali no chat algumas perguntas. Deixa eu responder para vocês. Aqui tem uma pessoa, acho que é Juliezer, né? Que trabalha com mediunidade e quando rola o momento da psicofonia na mediunidade, que sente as mãos formigando. Ô, Juliezer, isso é extremamente normal, por causa dos chakras das mãos. Na psicofonia, o encaixe da aura do espírito comunicante é um acoplamento áurico interplanos com a aura do médium. Vai pegar o campo energético inteiro, mas principalmente alguns chakras. Na psicofonia, pega o chakra laríngeo, que controla as cordas vocais, por onde a mensagem está sendo veiculada pelas cordas vocais do médium. Então, o chakra laríngeo é um dos responsáveis pela emanação da mensagem através de som, porque o som só se propaga por ondas sonoras e o espírito comunicante não tem o corpo humano para poder gerar som propagando pelo ar. Mas quando ele acopla na aura do médium, ele usa o sistema de comunicação do médium, as cordas vocais, para a partir dali irradiar pela voz do médium o conteúdo de ideias que entra pelo chakra coronário, principalmente pelo chakra bindu na parte de trás da cabeça, pelo chakra umeral na área da escápula esquerda. Então, é normal que ao descer o fluxo de energia do espírito, ele desce pelo eixo da coluna, pelos canais energéticos, que os hindus chamam de nadis, e irradiam pelos braços até as mãos. Então, dá um formigamento, porque essa energia é como se ela dilatasse a aura das mãos. E nesse momento também, parece que as mãos da pessoa ficam grandes. Não são as mãos físicas, a aura das mãos dilata. Então isso é comum, se acostuma, é natural para alguém que é médium na hora da psicofonia. Não tem perigo nenhum. Esse formigamento é por causa da dilatação da aura das mãos, por causa do feixe de energia do espírito comunicante através dos chakras, acaba irradiando nos chakras das mãos de tabela. Tem uma outra pessoa aqui no chat. Então vamos para a ligação. Quem está falando, por favor?
Oi, Wagner, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Regina.
Você está onde?
São Bernardo.
Tá na área do ABC, Regina. Vamos lá, alguma pergunta?
Primeiro eu queria agradecer pelos seus relatos. E esse último de hoje, do animalzinho, foi maravilhoso. Sempre me inspira. Então eu gostaria de saber, assim, eu tive um animal que eu falo que virou estrelinha, né?
Isso.
Há 10 dias atrás. E eu precisei deixá-lo na clínica para a prefeitura fazer todo aquele protocolo.
Uhum.
Eu gostaria de saber, Wagner, se isso modifica em alguma coisa...
Não, modifica em nada, Regina. Por exemplo, se eu suponho que você tem um filho e ele tem que passar por uma cirurgia arriscada no hospital, o pessoal da organização do hospital, da administração, vai pegar você que é responsável, vai fazer você assinar um termo de autorização para fazer a cirurgia. Você vai ter que decidir uma cirurgia que uma criança, um filho teu, uma cirurgia de alto risco, que a criança pode não voltar dessa cirurgia, mas você vai ter que assinar, porque você é a mãe, é adulta, e vai ter que tomar a decisão, vai ter que bater esse pênalti. É difícil, mas você vai ter que autorizar. Se a criança desencarnar na hora da cirurgia, você não pode ter autoculpa nenhuma, porque você tentou melhorar ela através da cirurgia que era inevitável, não tinha como não passar. E aí eu conheci pais que ficaram com autoculpa porque sua criança desencarnou numa cirurgia de alto risco que eles tinham assinado. Eles não têm culpa nenhuma e era o momento da criança ir embora. O animal chega a um ponto, quando ele está muito velhinho e desgastado, só sofrendo e não tem como recuperar, O que acontece? Muita gente quer fazer eutanásia no animal para fugir do problema. O animal está doente. Ela não quer ter o trabalho de cuidar, porque dá despesa, toma tempo. Então, nesse sentido, não. Não é legal, não deve fazer. Tem que deixar o tempo da natureza. Porém, o profissional de saúde, o veterinário, se ele te fala, olha, é melhor eutanasiar, porque não dá, não há condição, é só dor, só sofrimento. Aí é ele que está te sugerindo, a partir da visão dele. Eu tenho amigos que são veterinários, Regina, nenhum deles ama fazer eutanásia. Eles sofrem muito junto, mas veem que é o mais adequado. Então, seguindo a orientação de um veterinário, é o momento certo. Agora, definir por tua conta, sem o auxílio de um técnico na área, aí não. Então, não fica com a autoculpa, não interferiu em nada, tinha um profissional de saúde cuidando que sabe exatamente o momento certo e não está feliz de eutanasiar o animal, não, mas é inevitável naquele caso. Então pode ficar tranquila, o animal sobrevive, você não alterou em nada, isso era o trâmite natural, ele poderia passar mais algumas horas ou dias definhando com muita dor. Eu não sou a favor disso, no caso humano, porque o ser humano, até o último instante de vida e com muita dor, reflete num monte de problema durante a vida e a dor faz mudar a opinião de um monte de coisa. E essa mudança de opinião pode fazer a pessoa passar para um outro plano que ela não passaria se ela não tivesse mudado de opinião. Então o animal não é assim. E tem seres espirituais que cuidam deles. Eu ontem postei no meu Instagram, é @WagnerDeloyBorges, entra lá, Regina, um texto falando do meu cachorro, o Urama, que está com 17 anos e meio, está ficando cego, mas ainda está saudável. Há uns 10 dias atrás, ele passou um dia e uma noite prostrado, sem levantar para comer, urinar, nada. Eu achei que era a hora dele. Me sentei do lado dele, fiquei vibrando energia, sabe? Na intenção de que se fosse para ele passar, para ele ter ajuda para ir. Então eu estava tranquila, não tinha nada que lamentar, porque a minha vida com ele foi muito boa. E eu entendo que o tempo dele era menor, mas ele se recuperou e está saudável. De novo, mas uma hora vai acontecer.
Sim, né? Sim.
Então tem que olhar isso com outros olhos. Eu sei que faz falta, dá uma saudade. Sim,
tá,
danada.
Eu tenho outro aqui que fica aqui, inclusive está aqui do meu lado.
Então, isso aí, trata bem o que ficou. Lá para frente, se você puder arranjar outro filhinho, porque não é animal, é filho.
É filhinho.
Pega
mesmo.
Outro, não para compensar a perda de um, mas para iniciar uma nova jornada com outro serzinho desse aí, que eles são muito especiais para gente.
Ah, com certeza, Wagner. Agradeço muito. Porque eu já tinha isso na minha mente. Porque ele fez uma cirurgia. Saiu bem, depois de 3 horas que ele veio a óbito.
Normal, viu? Isso acontece com o ser humano e animal.
Dessa vez, eu não consigo. Normalmente, as pessoas enterram os animais, né? Alguns levam para aqueles pets que fazem todo aquele trabalho muito lindo. Mas dessa vez, meu animal era um animal muito grande e eu precisei deixar lá para que a prefeitura fizesse todo o trabalho de cremação.
Isso. É normal, quando foi embora, eu vou mandar cremar o corpinho dele, normal. E outro, o meu também vai ser cremado, viu?
Então, mas o caso quando é na prefeitura, acho que você sabe, é feito com vários animais juntos.
Sim, não tem problema algum, é só a carcaça que ficou. Pode ficar
tranquila. Não muda em nada a viagem dele, a passagem,
não,
né?
Não atrapalha em nada. E é claro que na prefeitura faz vários juntos, porque é muito mais barato. Se você for fazer uma cremação particular, é muito caro. Então, sim, não tem nada a ver. Deixa lá. Fez com vários. Nenhum deles é o teu. Tá? Cada um é um e eles estão no plano espiritual. Cremar aqui não interfere em nada. Meu cadáver vai ser cremado. Eu já deixei ordens para isso. Outro dia eu estava dando uma palestra... E uma senhora falou assim para mim: você pretende ser cremado? Eu falei, eu não, vou cair fora, o corpo que seja queimado, eu sou um espírito, eu não sou enterrado nem cremado, eu já sei disso, então verdade. Fica tranquila com isso.
Ah, então tá ótimo, obrigado tá por esclarecer.
Então tá, Regina, obrigada. Um abraço. Tomás, respondo aqui ou tem outra aí? Aqui ou aí? Vocês estão vendo que eu sou obrigado a seguir a ordem dele, eu acho que ele não é mais lorde, eu acho que ele é general. E ele é mandão, ele fala, pega ali, ele já apontando, ele é mandão, gente. Vamos lá. Eu vou falar, vou fazer uma queixa à diretora da rádio, que ele está muito mandão para colocar o Eurico, que é mais bonzinho, no horário e jogar ele para madrugada. Bom, tem aqui uma pessoa que perguntou no chat, e o Tomás me passou aqui, que ele sai do corpo e não consegue enxergar. Pessoal, meses atrás fiz um programa falando especificamente disso, e no podcast Consciência e Espiritualidade, que eu tenho no canal Consciência Próspera, toda terça, meio-dia, fiz um programa falando nisso há meses atrás. Esses programas ficam dentro do meu canal. do YouTube Wagner Borges, ficam todos lá. Eu vou falar de forma resumida para tirar a dúvida dele, mas tem programas exatamente sobre isso. É, quando ocorre uma saída do corpo, que a pessoa está muito próxima, a aura do corpo, chamado dupletérico, dilata, formando um campo de energia em volta, dilatado numa faixa de 4 a 6 metros em volta. Em 1929, o Sylvan Joseph Mouldon, na América do Norte, publicou com Henry Ward Carrington o livro Projeção do Corpo Astral. E ele foi o primeiro a descrever esse campo energético na hora da saída. Naquela ocasião, ele chamou de cúpula de atividade do cordão astral, ou faixa de atividade do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, na década de 80, no livro Projeciologia, passou a chamar de perímetro energético do cordão de prata, e ele já tinha usado esse nome no livro anterior, o Projeções da Consciência. Então, na hora que ocorre uma saída, a aura do corpo dilata. Por exemplo, Tomás, ele saiu do corpo lá no Tucuruvi, foi lá na Saúde, onde eu moro. Eu olhando para o Tomás projetado, o corpo espiritual está todo com aquela aura colorida, é dele, do espírito, que pensa e sente. Porém, o corpo humano abandonado também tem uma aura, porque o próprio corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada. Então, até a matéria do corpo já é energia. Então, ele tem uma aura, que é o período teu de encarnação, um campo energético para segurar a parte espiritual na matéria. Então, quando ocorre uma saída, esse campo dilata e envolve o corpo como se fosse uma válvula de segurança energética para nada de fora acessar o teu corpo, enquanto o Tomás está lá projetado. Acontece que se o Tomás se projeta 2-3 metros por sobre o corpo, tecnicamente ele está fora do corpo, mas não está fora do campo energético. Então, ali dentro desse campo, como está muito próximo do corpo, as energias são mais densas. É diferente quando ele está fora, longe, é bem sutil. E aí, essa massa de energias mais densas diminui a capacidade de percepção do corpo espiritual. E aí a pessoa não consegue enxergar. E aí ela vai cometer um erro. Eu sei porque eu cometi esse erro quando eu era adolescente, tinha saídas espontâneas, não sabia direito o que era. Aí, até que eu descobri como sair desse estado. Depois eu descobri a descrição do Sylvan Mouldon, posteriormente a do Valdo Vieira, que passaram pela mesma coisa. Flutuando no ar sem enxergar nada, uma sensação de barulhos, como se uma energia, uma estática estivesse em volta, e eu não conseguia enxergar nada. Qual era o meu erro? Eu pensava, eu tenho que abrir os olhos para enxergar. No entanto, eu estava fora do corpo, os olhos estão no corpo, né? Fechados. Eu não tenho... E outra, a plasmagem da aparência do corpo astral reproduz a aparência do corpo humano, mas não são as mesmas funções. Você enxerga diretamente pelo chakra da testa do corpo astral, o para-chakra frontal. Então, na hora que você pensa, quero abrir o olho, tem que abrir o olho, você é puxado de volta porque te faz pensar no corpo humano. Na mesma hora, você é tracionado para dentro do corpo com aquela sensação de queda e repercussão abrupta. O lance, você não enxerga, não é porque você está de olho fechado, o olho está no corpo embaixo, está bloqueado o teu chakra frontal pela massa de energia adjacente próxima do corpo. Nessa hora, pulsa a luz pela testa, de dentro para fora. Ou se lembrar, estende as mãos para fora e dá um passe, irradia, libera energia, que isso abre esse campo, você vai flutuar, a visão astral volta na mesma hora, você não precisa abrir olho nenhum, porque os olhos estão no seu corpo. É uma paravisão que estava travada dentro do campo de energia do corpo. Passei muitas vezes por isso, até sozinho descobri que não tinha que abrir olho nenhum, que o olho estava no corpo, e sim irradiar energia. E outros autores também mencionam isso, tá bom? Se você puder, dá uma olhadinha no livro Projeção do Corpo Astral. Sylvan Joseph Mouldon, Henry Ward Carrington, Editora Pensamento. Esse livro hoje se encontra esgotado nas livrarias, mas você acha em sebos, PDF aí, em vários lugares. E quando puder, dá uma olhadinha no meu livro Viagem Espiritual, A Projeção da Consciência, da Editora Luz da Serra, porque ele tem 60 ilustrações coloridas do artista Leonardo Dolfini, mostrando inclusive a flutuação do corpo astral dentro do campo energético nas saídas do corpo. E me lembrei do livro também, o Viagem Espiritual está esgotado, está saindo agora, no finalzinho de agosto, a 10ª edição, uma nova fornada do livro. Quem não está achando nas livrarias, acalme, vai estar em 2 ou 3 semanas já espalhado e poderá ser adquirido no site da editora Luz da Serra, tá? Mas até a última semana desse mês, porque ele está em falta nas livrarias, porque esgotou mais uma edição, gente. É o meu livro que mais circula. Tomás, alguém na linha? Olá, quem está falando? Caiu. Por favor, liga de novo, porque caiu sua ligação. Mais alguém aí, Tomás? Você tinha passado mais uma, não, né? Daqui do chat, tá. Pessoal, cheguei de viagem. E aí, chegou o novo livro, meu 16º livro, que vai sair finalzinho de setembro, início de outubro, pela COI Editora, que editou meu livro Na Luz do Krishna. Esse livro é o Sakuras Espirituais. Sakuras são cerejeiras no Japão. Conta a história da ligação espiritual do Brasil e do Japão e do Japão e do Brasil. O livro é lindo. Eu, quando fiz o livro há alguns anos, disponibilizei-o online lá no site do IPPB para todo mundo baixar. Divulguei aqui, ainda está lá online. Mas nesses dias eu vou tirar, porque ele vai ser impresso em papel, a editora é comercial, natural, que é o livro nas livrarias, não online, para baixar. E aí eu estou na última revisão e dá um trabalho. Eu cheguei segunda, trabalhei nessa revisão, trabalhei ontem, ainda vou hoje, quando chegar em casa, trabalhar nela de novo para finalizar, para ver se amanhã na sexta ou no máximo na segunda, a editora já encaminha para impressão. E um dos textos do livro, eu li aqui na rádio, assim que eu escrevi, deixa eu olhar a data dele, é um texto tão lindo, gente, muito bonito mesmo. Espera aí. Aqui do dia 14 de dezembro de 2019. Eu li o texto, estava quentinho quando eu acabei de escrever, trouxe para cá. E esse livro, ele é o seguinte, pessoal. Ele conta a história que é o seguinte. Nós tivemos uma grande imigração japonesa, duas grandes, no início do século XX. Japoneses que vieram trabalhar na lavoura aqui no Brasil. E o povo japonês é muito trabalhador. E aí eles aqui tiveram seus filhos e descendentes. Hoje a comunidade japonesa de São Paulo é enorme, no bairro da Saúde onde eu moro e na Liberdade. Mas tem comunidades grandes no norte do Paraná, na Amazônia, na Bahia também tem. E aqui na América do Sul, na Bolívia tem uma comunidade grande, no Peru. Mas o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão. E São Paulo é onde estão a maioria dos descendentes. E eu vou ao Japão todo ano, tenho muitos ouvintes lá, que são brasileiros que moram lá. Um abraço para vocês. E qual é o propósito do livro? Vocês já pararam para pensar? Quando levas de japoneses vieram para o Brasil, eles não vieram sozinhos. Grupos extrafísicos estavam ligados a essas famílias e vieram junto para renascer aqui no Brasil como filhos, como descendentes, e isso aumentando a população japonesa de lá aqui, agora com carinha de descendente japonês, mas nas terras do Brasil e no Brasil, se comportando como brasileiro, mas de olho puxadinho. Você vai encontrar ali, vai num jogo de futebol, né, Tomás? Tem lá um torcedor japonês do Corinthians, por exemplo. Você vai falar assim, você foi no Monte Fuji? Não, fui no Itaquerão assistir o jogo. Quer dizer, ele é brasileiro, só tem a genética dele de acordo com a parte japonesa. Então, a imigração também foi espiritual. E numa das experiências que me deixaram ver, eu estava fora do corpo no bairro da Saúde, que é onde tem mais japoneses em São Paulo hoje. Tinham dois mentores japoneses com quatro crianças japonesas desencarnadas. E eles falaram para mim, elas quatro vão reencarnar aqui no bairro da Saúde onde você mora. E aí eu conversei com quatro espíritos japoneses já em forma de criança, me contando os nomes que eles iriam ter, o que eles iriam fazer, falando dessa continuidade. O Japão é um país menor, o Brasil é um país continental. Então é claro que alguém daqui pode reencarnar lá, mas é maioria de lá para cá. Então, se um dia, por um azar, o Japão afundar, porque está em cima de vulcões submarinos e sujeito a vários terremotos e tsunamis, o Japão sobrevive no Brasil, Tomás, com a comunidade brasileira mantendo o hábito, o costume e a atmosfera. Então isso já vem sendo feito há muito tempo. Então eles queriam que eu escrevesse um livro falando da conexão espiritual Japão e Brasil, que não é só física. Ela é espiritual com mentores se comunicando, organizando a descida do pessoal. E aí eu fiz em forma de poema vários livros e outros eu descrevi saídas do corpo com esses mentores. Um dos mais bonitos é esse aqui. Temos 2 minutos ainda, dá tempo. Ele está... Tá... Não, deixa eu concluir aqui, Tomás. Não vai dar tempo, tá? Já está em cima. É um poema rapidinho, eu estava revisando ele ontem. Escutem. Nau japonesa, no rio que corre, por entre as montanhas, nas luzes da primavera. É música que corre, na flauta, no coto, no meu coração. Vento que vem do oriente, no horizonte do sol nascente, balançando as cerejeiras no templo da natureza. A canção que canta a alma do povo japonês, no rio da memória, por entre as montanhas, nas ravinas do meu coração. As ninfas da música, na rota das mil maravilhas, por onde corre a inspiração, no Japão, no Japão, no Japão. Na terra do sol nascente, por onde correm o Buda e o monge, onde o azul do céu beija o Monte Fuji, onde o koto dança com a shakuhachi, que é aquela flauta japonesa. Nau japonesa, que corre pelo rio da música, no Japão, no Japão, no Japão, que é sempre no meu coração. Então esse é um dos poemas que está no livro. O livro é muito bonito, tá? Um grande abraço aí, meus amigos japoneses. É, como eu digo, o japonês de lá e o japonês de cá. Porque isso é muito legal de falar, uma união de dois povos que, de repente, até materialmente estão muito distantes e podem não ter conexão entre governos ou pessoas, mas espiritualmente estão muito juntos pela imigração de lá para cá. Ela é espiritual e eu ganhei a tarefa de um grupo de mentores de fazer essa conexão no livro. Aí eu cumpri a missão, ele vai estar saindo impresso em papel. Eu vou avisar assim que sair, já vai ter em várias livrarias. E aí mais uma obra, o 16º livro. E eu estou sempre contente de estar jogando coisa positiva no mundo, que é o que eu tento fazer de melhor, tá bom? Obrigado por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, pela internet da rádio ou no YouTube. Tomás, valeu. Um abraço, pessoal.